há algum receio que isto aconteça? O resultado? Se não, então qual é a questão? Hoje, mais do que nunca, até pelas circunstâncias excepcionais que vivemos no país, não devemos ignorar o que a sociedade portuguesa nos quer dizer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, concordar com um referendo não se trata de adiar decisões nem de tirar a legitimidade que este Parlamento indiscutivelmente tem. Não devemos temer a democracia na forma de participação popular. Se estas 95 mil pessoas que assinaram esta petição se juntassem em manifestação à frente da Assembleia da República, estaríamos perante uma manifestação muito difícil de ignorar. Dadas as atuais circunstâncias, é desta forma segura, através dos seus dados, do seu nome e da sua assinatura, que estas pessoas podem manifestar a sua vontade. E a sua vontade, tal como a minha, e espero que de muitos deputados nesta Câmara, é que este assunto seja referendado. O que nos leva todos a elogiar a participação popular noutras petições, fazê-las aprovar e achar que esta em particular é uma forma de condicionamento do Parlamento? Defendo que seja feito um referendo e que os portugueses pronunciem. Defendo que nesta matéria tão sensível devemos pautar-nos pela oportunidade de pronúncia de todos os que querem entrar neste debate, o país e os portugueses. Contudo, não posso deixar de fazer um apelo, que se for aprovada a realização deste referendo, como espero, que a pergunta seja feita de forma clara e objetiva e não sujeita a interpretações. Para uma resposta sim ou não, deve ser feita uma pergunta de sim ou não. Que se faça um referendo, que se ouçam os portugueses, que se respeite esta vontade de quem nos elegeu e agora está a pedir-nos a palavra, disse.
Muito obrigado. Senhor Deputado, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, a Senhora Deputada Isabel Moreira, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhoras deputadas, começo por saudar os peticionários. Os peticionários são de uma enorme franqueza. Na legislatura passada, quando debatemos a despenalização da eutanásia, não só não propuseram um referendo, como o recusaram. Apresentam-se assim com a legitimidade de uma tática para paralisar o Parlamento. Estão no seu direito. Os peticionários escrevem que cabe ao Estado garantir e defender a vida e a integridade humana em quaisquer circunstâncias, em particular nas situações de maior vulnerabilidade, fragilidade, doença e sofrimento humano. Concordamos em absoluto com a afirmação. É por isso que fizemos um projeto de lei em que só está em causa a recusa de um dever de viver em circunstâncias extremas, pelo que a atual proteção da vida de cada um contra a sua própria vontade é, ela sim, uma violência num Estado de Direito do século XXI, tolerante, plural, que respeita e protege quem quer viver como a natureza o ditar até ao último dos seus dias, mas que respeita quem escolhe do dia da sua morte com a assistência de terceiros em circunstâncias delimitadas pelo quadro constitucional. É por isso que, ao contrário do que afirmam, a nossa opção de política criminal não representam um corte violento civilizacional, mas antes o adequar das normas penais a uma correta interpretação do Estado de Direito de hoje, esse que nega a imposição estadual, para mais penal, de uma concepção moral pretensamente dominante. Com o devido respeito, no texto da Iniciativa Popular de Referendo, faz-se por anular, esquecer, fingir que não existe, a mais importante dimensão da despenalização da morte a pedido. Essa dimensão chama-se escolha. Há quem não acredite na autonomia individual e faça por estadualizar a vida de tanta gente que passa por nós. Acontece que cada pessoa que nos pede para poder escolher do momento da sua morte, em caso de doença incurável, por exemplo, sem a desumanidade da lei penal sob a sua consciência, quer exercer uma escolha. E é disso que se trata, da certeza de que a escolha é sempre, mas sempre do doente, indelegável, alguém que olhamos com enorme respeito, que temos por ser livre e autónomo. Sim, há muitos requisitos para que a escolha possa ser exercida, por exigência de respeito pelos princípios constitucionais em presença, mas a escolha de pôr fim a um mundo intransmissível de dor é pessoal, é autónoma, e é por isso que não deixaremos de defender a voz de quem escolhe contra a voz de quem cala, dizendo: tu não existes. A democracia representativa que aqui está erguida sobre o sacrifício e a morte de tantos tem estado a sofrer ataques perigosos. A Casa do Povo, o Parlamento, a voz plural de todos e de todas, esta sala onde os cidadãos se sentam representados, é apelidada de corredor, como se de um mundo fechado se tratasse, um mundo de costas para o povo e não, precisamente, o lugar do povo. É contra esse ataque que nos erguemos, porque em tempos de separação populista entre o nós e os eles, reafirmamos a República, erguemos a Constituição, saudamos o povo aqui presente em cada deputado e deputada e sabemos da especial responsabilidade que temos em não declinar o dever de legislar. O dever de legislar sobre uma matéria complexa, que não é simples, sim ou não, que não é preto e branco, que nos convoca a operar ponderações serenas entre direitos fundamentais. Eis o nosso dever. Fomos eleitos e eleitas para isso mesmo. A matéria é de direitos fundamentais e de política criminal. E os direitos fundamentais, já o devíamos saber, são contra-maioritários. Dizer não, enquanto deputados e deputadas, é como que uma renúncia ao mandato. Pela nossa parte, cá estamos, na Casa do Povo, no enorme corredor do povo, para cumprirmos o nosso dever. O nosso dever. O nosso dever sobre uma lei que é debatida há anos e anos. Houve poucos debates tão densos, tão intensos, tão abertos à sociedade civil, nos partidos e aqui, na tal Casa do Povo. Se há matéria que cabe por excelência na competência da Assembleia da República, é a matéria relativa a direitos fundamentais, os tais que se impõem contra quaisquer maiorias. Pelo que o argumento de que a despenalização da eutanásia em situações especiais é matéria demasiado sensível para ser discutida pelo Parlamento, é um argumento antidemocrático e apolítico. Já houve tempos em que quiseram atirar para referendo questões ditas sentir sensíveis à altura, como o amor entre pessoas de etnia diferente, porque a maioria negava esse amor. E o debate? Seria límpido? Veja essa pergunta que os peticionários sugerem. É a pergunta de quem quer almejar aquele lugar onde a discussão racional perde terreno, cedendo perante a oratória do horror, precisamente o que se consegue evitar na Casa da Democracia. Permitam-me que termine assim. Todos recebemos a carta de Luís Marques, um paraplégico há 55 anos que percorreu de carro mais de 2 mil quilómetros para pôr fim à vida através de suicídio assistido na Suíça. Concretizou aquilo que lhe foi negado em Portugal, o desejo à autodeterminação. Na carta, pedia-nos que despenalizássemos a eutanásia para que pudesse morrer com dignidade em Portugal. Não chegámos a tempo. Fez a sua escolha na Suíça. Deixou um testemunho pessoal da loucura insana que foi lutar contra uma lei que via no seu desejo de autodeterminação um crime. Escolheu morrer na Suíça, rodeado de amor, respeitando nas suas próprias palavras todos e todas que não queiram ter essa escolha. A escolha de Luís, a escolha das pessoas que conhecemos e que não divulgamos, a escolha inalienável sobre a minha morte, em circunstâncias pessoalíssimas, pode depender de uma consulta popular. Em nome de quem escolheu, em nome de quem quer escolher, dizemos não, não vos referendamos. Tenho dito.
Obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este minuto liberal sobre o referendo à eutanásia é um minuto liberal difícil. Difícil porque a discussão sobre este tema nos obriga a encarar a morte, mas nos convoca ao mesmo tempo a proteger a dignidade da vida. Desafia-nos a promover a participação cívica, mas ao mesmo tempo recorda-nos que a consciência não se leva a votos. A nossa posição e o nosso mandato sobre a eutanásia é clara e conhecida. A Iniciativa Liberal inscreveu esta matéria no seu programa político. A Iniciativa Liberal apresentou o seu próprio projeto de despenalização da morte medicamente assistida. A Iniciativa Liberal participa ativamente nos trabalhos da redação final da lei, insistindo, por exemplo, no acesso efetivo a cuidados paliativos. É igualmente clara a nossa posição sobre as vantagens da participação cívica dos cidadãos na coisa pública. Queremos mais pessoas envolvidas nas decisões que lhes dizem respeito. Queremos mais discussão sobre aquilo que é e não é discutível. Queremos mais escrutínio e queremos mais transparência nas decisões. E, sobretudo, a Iniciativa Liberal quer que este projeto legislativo seja sólido, sem brechas e sem fraquezas, que produza legislação sólida e ponderada. Ignorar a vontade de quase 100 mil pessoas exprimirem a sua opinião criaria isso mesmo. Uma brecha e uma fraqueza na legislação que desejamos ver aprovada. É quando vários direitos e vários princípios colidem que se exige o regresso...
Deputado, por favor.
Vou concluir, Sr. Presidente. É quando vários direitos e vários princípios colidem que se exige o regresso à essência da política. A escolha, por mais difícil que ela seja. A escolha da Iniciativa Liberal é votar a favor da realização do referendo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jauís... Não, peço desculpa. Bibiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, saudamos os peticionários e, pelo respeito à liberdade de expressão, respondemos com toda a franqueza. A quando da discussão dos projetos de lei sobre a despenalização da eutanásia, o PAN expressou de forma bem clara a sua posição quanto à realização de um referendo nesta matéria. Este pedido de realização de um referendo parece-nos que está claramente a ser usado como último reduto de quem quer, a todo custo, travar uma matéria de direito tão fundamental e basilar como o alargamento da autonomia e da autodeterminação das pessoas. O pedido de referendo que aqui discutimos para que cidadãos e cidadãs eleitores recenseados sejam chamados a pronunciar-se sobre a seguinte pergunta: concorda que matar outra pessoa a seu pedido ou ajudá-la a suicidar-se deve continuar a ser punível pela lei penal em quaisquer circunstâncias? Senhoras e senhores deputados, a forma como esta questão está colocada, desde logo, é muito questionável. Encontra-se imbuída e intencionalmente indutora de julgamento moral e tem um propósito político muito claro e que muito nos preocupa. Procura retirar da discussão aquilo que é de facto essencial. E falo tão somente com o intuito de evitar o debate fundamental que é necessário fazer sem receio, com a profundidade, com a seriedade e com o rigor que esta matéria nos exige e, sobretudo, sem que se atente contra os direitos de quem se encontra em fim de vida. Este projeto quer desviar as atenções para outro foco, diferente daquele que deve ser a discussão, por mais difícil que seja, a morte medicamente assistida. Esta proposta de referendo tem como único propósito